No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Semana é do Natal e Viva Maria começa a acender as velas para que, à luz da beleza misteriosa do fogo, a gente possa se conectar com as melhores energias do mundo, amor e paz. E para isso a gente quer chamar a participação da terapeuta floral Regina Aradan. Ela que também é jornalista, rádio apaixonada e lá no Rio de Janeiro, na Rádio Itaipava, apresenta o programa Segredos Vegetais. Seja muito bem-vinda, Regina!
Muito obrigada, Mara. Obrigada, Maria.
Pois é, praticamente às vésperas do Natal, a gente tem mais é que buscar a luz das velas que você tão bem sabe produzir e a luz do amor, é claro.
Precisamos ter a lucidez. E quem mostra o caminho certo da verdade é o coração. É o maior farol que tem, é o amor, né, Mara? Não tem outro jeito, né?
Pois é.
A gente fala que quando a gente coloca o amor na bússola, como norte na nossa orientação, a gente sai buscando ter atitudes benéficas. E eu acho que essa é que é a maior simbologia do Natal. É a gente tentar fazer o bem. E nada como tentar fazer o bem nesse final de ano, de um ano forte como esse, né, Mara?
Pois é. E dentre tantas ações que a gente pode começar a fazer, uma delas, na véspera da chegada, inclusive, do verão, é se mobilizar para enfrentar essas doenças que estão acabando com a nossa alegria, nos deixando em estado de alerta e preocupação todo o tempo. Nós estamos não só com a dengue, mas com a chikungunya, com a zika, essa microcefalia fazendo milhares de vítimas em todo o Brasil, as grávidas que são em si, né, um farol também de amor e luz, estão super apreensivas e eu queria beber na fonte da sua sabedoria, Regina, você que a partir de uma experiência na Amazônia acabou descobrindo um segredo vegetal que é da maior importância para que a gente se defenda dos mosquitos tão avassaladores em tempo de verão e de chuvas de verão, claro, né? Com a andiroba, não é isso?
Foi, é verdade. Antes de falar só da andiroba, você, quando estava falando aí das grávidas, da questão toda da zika e do risco da hidrocefalia, eu me lembrei como é importante a gente refletir bastante sobre esse tema, porque Natal a gente está comemorando justamente o nascimento do Cristo, né? Do Jesus. E você veja que pela primeira vez, assim, desde os tempos da varíola, desde os tempos da poliomielite, que as mulheres não tinham tanto medo de engravidar, né? E a gente precisa ultrapassar isso. Na verdade, eu soube da andiroba a partir de uma pesquisa que era compartilhada entre o IEPA, do Amapá, e a Fundação Fiocruz, né? Tinha algumas parcerias. E eu acabei me entusiasmando muito com essa ideia, né, de uma planta brasileira de tanto poder e que poderia se tornar um produto popular, um produto de fácil acesso, mais barato e principalmente a andiroba, ela não provoca nenhuma alergia, ela é hipoalergênica, ela não é um produto inseticida, que o INCA também, o Instituto Nacional do Câncer, tem feito muito alerta que é muito perigoso para a saúde o uso direto de inseticidas no ambiente e na pele. Isso que me motivou naquela época a realmente, com toda a coragem e muito pouco dinheiro, entrar nessa aventura do empreendedorismo, né? Porque eu queria contar para o mundo que existia na Amazônia, a partir de relacionamentos saudáveis, justos, de respeito à questão social, à tradição popular, a tradição das plantas medicinais ou de poder de cura da Amazônia, era possível ter um produto de alta qualidade, bom preço e de respeito histórico aos biomas brasileiros. Mas nem tudo dá certo quando a gente não tem muito capital, né?
Ah, é verdade.
Foi uma experiência que eu lamento muito que outros empresários não tenham levado adiante. É porque realmente é um processo para fazer a vela da andiroba verdadeira, é um processo delicado, complexo, você tem que tomar cuidado e às vezes ele não dá uma margem de lucro tão grande e isso acaba não interessando a muitos empresários. Mas o pessoal da Amazônia que tem acesso aí à semente da andiroba sabe que não é tão complicado fazer assim. Posso até dar uma dica. O óleo da andiroba, ele é um óleo importante que você pode passar na pele, mas ele sozinho não tem o maior efeito repelente. É a casca da semente da andiroba, quando a gente desidrata, seca bem e depois pode queimar, às vezes pode queimar numa latinha, entendeu? Pode queimar sem jogar umas sementes numa fogueirinha perto de você, assim. E essa fumacinha da andiroba, ela tem o poder de tirar o apetite da fêmea mosquito, né? Porque é a fêmea que nos fica, ela que precisa das hemácias do nosso sangue para poder completar o ciclo de reprodução dos mosquitos. Então, gente, além desse efeito repelente, que não faz mal nenhum à saúde, se foi estudado e comprovado cientificamente, a andiroba, você vai usando ela com o tempo, Mara, ela também diminui a população do mosquito. Porque a gente sabe que esse aumento gigantesco na quantidade, né, de mosquitos, não só dos transmissores da dengue, mas também dos transmissores da febre amarela e da malária, eles aumentaram tanto na floresta quanto no meio urbano devido aos desequilíbrios ambientais. Então você vê que nada vem sozinho. Tudo que a gente tem que resolver de forma completa, né, Mara?
Essa é a interdependência que nós temos de todos os seres vivos nesse planeta, né? E a ação de um compromete a do outro. E por aí vai. E o que nós temos feito ou deixamos de fazer é o que se resulta nessa situação de calamidade pública. Eu estou até me reportando aos anos 40 em relação à saúva, lembra? Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. E, de repente, agora, eu acho que é o caso da gente dizer, ou a gente acaba com a dengue, ou então a dengue acaba com o Brasil. Porque a cada momento, né, Regina, notícias, inclusive desencontradas, insistem em nos colocar em estado de alerta. Mas como amanhã é o dia da chegada de uma nova estação, que a nossa esperança sobreviva, minha amiga. E eu faço questão de contar com você para saudar o verão. Por hoje, viva você, Regina, viva Maria.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.